A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Alessandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos falar sobre populações indígenas e para conversar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio a professora Denise Machado Cardoso, que é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Populações Indígenas, Eneida Corrêa de Assis. Professora Denise, muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigada, também é uma satisfação retornar e conversar sobre esse grupo.
E também conosco aqui no estúdio está a Cristiane Modesto, que é graduanda do curso de Ciências Sociais e é bolsista do grupo de pesquisa sobre populações indígenas. Muito bem-vinda, Cristiane.
Obrigada
por ter vindo. Então, para a gente começar, professora, que você me falasse um pouquinho desse grupo, né? É o Grupo de Estudos sobre Populações Indígenas Eneida Corrêa de Assis. Primeiro, o motivo do nome, né? Uma homenagem à professora que fundou esse grupo, é isso?
Sim, ela completou agora recentemente, né? 2 anos já de falecida. E o grupo decidiu que não seria apenas o GEP, mas seria também Eneida Corrêa de Assis, uma homenagem a ela e uma intenção de marcar sua memória, né, que ela permaneça como a inspiradora, tanto do que foi criado, mas também nos nossos trabalhos vindouros.
E já são quantos anos de grupo de estudos?
Olha, nós fomos, lançamos oficialmente a partir de 2009. E antes já tinha um núcleo, já tinha uma intenção, mas ele mingou, né? Era um grupo também interdisciplinar, e a Eneida resolveu voltar a ter esse grupo com força e lançou, unindo vários professores e alunos, com a intenção de especificamente estudar grupos indígenas.
A professora Eneida Corrêa de Assis, ela é uma referência, né, professora, em estudos de populações indígenas aqui na região, né?
Sim, ela que lançou, né? Na UFPA foi ela que lançou os estudos sobre etnologia indígena.
E qual é a importância, professora, né, desse grupo de estudo, de estudar essas populações indígenas?
A intenção não é apenas estudar, mas é um estudo com um compromisso ético, ou seja, de dar um retorno a esses povos e de uma maneira que seja a partir das demandas deles, né? Então, de alguma maneira, dar um apoio, dar um acompanhamento do que eles necessitarem. Então, além do estudo de fato, produção de artigos, teses, dissertações, relatórios, mas principalmente estar à disposição deles, né? Do que eles demandam em termos de ações de pesquisa, de ensino e de extensão.
E de que forma? Tem indígenas que participam do grupo? A equipe está sempre em campo? Como é que funciona?
Tanto aqui na UFPA, acompanhando os estudantes indígenas. Existe uma associação já de estudantes indígenas da UFPA, então a gente sempre acompanha desde a da inscrição, no vestibular, no processo seletivo de pós-graduação e também nos editais, acompanhando os editais. E fora, a partir das pesquisas. Então, o retorno a partir, como eu falei, dessas demandas e, às vezes, o projeto ele tem que estar em consonância com o que eles desejam. Então, questões práticas ligadas tanto à área de saúde e à questão da educação, né? Então, voltado para a produção de material didático, para cartilhas, fotografias. Então, é bem variado.
A Cristiane Modesto, que é graduanda do curso de Ciências Sociais e bolsista do grupo de pesquisa, né, Grupo de Estudos sobre Populações Indígenas, Eneida Corrêa de Assis. Cristiane, você está no grupo há quanto tempo?
Eu estou desde 2013, no caso faz 4 anos, né? A partir do momento que eu entrei no curso, eu conheci um membro, que foi o Jorge Lucas, e ele me fez esse convite. E a partir de então, eu ingressei num projeto que era sobre educação escolar indígena, o antigo observatório, que foi um grande projeto do GEP, né, que possibilitou a todos os membros ter um contato maior com essas populações estudadas. Então, a gente partiu daquele, não só o teórico, foi para o prático. A gente foi para as aldeias, foi acompanhar como estava se dando essa questão da educação escolar indígena dentro das aldeias e assim por diante. Desde então, eu estou no GEP.
E qual é a tua missão, né, dentro do grupo?
É bem difícil a gente limitar uma missão, né? Porque a partir do momento que a gente está trabalhando com povos, com populações indígenas principalmente, tu vai ganhando carinho, tu vai ganhando afeto para aqueles povos. Então, a gente não tem uma missão fechada. A gente tem várias coisas, a gente cria amizade. Ao mesmo tempo que tu está estudando, tu tá criando vínculos, né? São pessoas, tu não tá trabalhando com lendas, tu não tá trabalhando com mitos, tu tá trabalhando com pessoas. Então, a gente não dá para fechar uma missão, tu ali com eles e até onde vai.
Agora, professora Denise, qual é a realidade hoje, né? O grupo que estuda populações indígenas tem alguma população, alguma etnia definida para os estudos ou para a análise do grupo, para esse acompanhamento que a senhora falou, além dos indígenas que estudam na UFPA? E qual é a realidade hoje, né, das populações indígenas aqui na nossa região?
O grupo ele cresceu recentemente, né, com o ingresso de mais duas professoras, a Júlia Otero e a Beatriz Matos, além da presença do professor Rodrigo Peixoto, que ingressaram recentemente na UFPA em concurso. Então, as pesquisas elas se ampliaram para além do Pará, do estado do Pará. Então, inclui também na região do Amazonas e no Pará ficou bastante diversificado também por conta da pós-graduação. Então, as pessoas fazem pesquisas em vários grupos étnicos, né, vários grupos indígenas. E aí não há uma delimitação específica, né, vai depender muito de um projeto específico, de uma pessoa, mas também a gente abarca dependendo dessas demandas. Então, há atividades com caiapó, atividades com tembé, anambé, caapó. Vai depender muito do momento e dessa realidade que possa ser demandada.
E a temática também é variada. Educação, saúde,
geralmente demarcação. Se atrela, né? É uma coisa que está amarrada uma à outra. Não dá para trabalhar saúde se não for com educação e não dá para trabalhar também com território e territorialidade. Então, é sempre muito imbricado. Claro que tem essas questões das cosmologias, a questão política, a questão mesmo das suas lendas e tradições, questões do dia a dia, mas esse tripé ele sempre sustenta qualquer ação, qualquer estudo que possa estar voltado para os povos indígenas, que é educação, saúde e território.
Na questão do território, né, professora, vocês têm linhas de pesquisa nessa área que vocês estão trabalhando, nessa questão de demarcações de terras indígenas, tem trabalho nessa área?
Sim, sim. Além dessas pessoas que eu havia citado, a professora Vanderlúcia, ela já fazia parte do grupo, mas ela foi também recém-contratada num concurso da UFPA. Ela atua em Bragança e a sua tese é relacionada à questão da territorialidade, né, e é sempre muito forte isso, mas todos, de um modo geral, trabalham porque é a pauta, né? Uma pauta muito importante. É aquilo que realmente faz com que eles se sintam inseguros em relação à sua própria existência enquanto um grupo, porque há ameaças em termos de demarcação, de efetivação da legislação. Então, as pessoas que estão envolvidas no grupo, elas lidam com isso diretamente, de maneira mais significativa ou de maneira que não pode ser tangenciada. Ela é a pauta, de fato, desses grupos.
Agora, professora, e a Cristiane também pode opinar, como é que vocês veem essa questão hoje, né, dessa demarcação, né? A gente vê os indígenas, infelizmente, lutando por um pedaço de chão, né, num território que já foi predominantemente indígena, né, de populações indígenas, e hoje os indígenas, as poucas populações que restam ainda, lutando para se manter nesse chão, né? E a gente vê pouco caso assim, dos governos em resolver esse problema, né, da demarcação de terras indígenas. Como é que vocês avaliam isso? Como é que é esse acompanhamento, Cristiane?
De fato, essa é uma situação que historicamente ela é problemática, né? Isso não é recente, há avanços e há recuos. Então, ao mesmo tempo que a legislação ela surge a partir dos movimentos sociais, mas ao mesmo tempo está sempre ameaçada, seja pelos empresários, seja por latifundiários, pessoas envolvidas em atividades como agronegócio ou mineradoras, empresas. Então, são várias as pressões, né? E há todo um imaginário de que índio tem terra demais, né? Então, isso faz com que ela não se respeite nem a sua própria maneira de ser, quanto à ideia de que eles estão atrapalhando o desenvolvimento, atrapalhando o crescimento do país, porque é uma área, às vezes, que tem muita riqueza, riqueza material. Então, é como se fosse um entrave, quando, na verdade, eles têm direitos já garantidos, né, porque são originários daqui. E as outras pessoas é que vieram. Então, essa questão da cultura que vem de fora e que ainda ameaça quem está aqui, isso não é considerado, né? Então, a maneira como se vê as populações indígenas é de maneira bastante discriminatória e muito negativa para eles. Em relação às linhas de pesquisa, como tu havias perguntado, nós estamos numa fase de renovação. Então, com a entrada dessas outras pessoas que eu havia citado, né, a Júlia Otero, a Beatriz Matos, o Rodrigo Peixoto e a própria Vanderlúcia Ponte, né, além de outros que também reforçaram por conta da sua pós-graduação, como Rondinelli, né, Irana Bruna, são muitas as pessoas. E temos bolsistas também em projetos de extensão, no curso de odontologia, IERE, a Putira, que faz parte também. Então, é um momento de renovação. Então, a gente está querendo diminuir o número de linhas, que eram 6, para colocar em torno de 3 pegando essas temáticas, né, a partir desse ponto de pauta, território, educação, saúde, e misturar, né, trabalhar de maneira interdisciplinar.
Você, como estudante de ciências sociais, né, Cristiane, é bolsista do grupo, qual era o conhecimento que tu tinhas antes de entrar no grupo sobre essas questões tão pertinentes para as populações indígenas, né? O que mudou na tua visão? Porque a maioria da população, infelizmente, parece que está meio aquém, né, de todos esses problemas que as populações indígenas enfrentam hoje. Tem gente que acha que nem existe mais índio, né, no Brasil, e a gente sabe que não é assim. Como, o que mudou na sua visão?
Olha, antes eu entrar no JEP, a minha visão era a mesma que todo mundo basicamente tem, que é a visão da escola, que o índio é aquele que tá numa oca, que anda nu e caça, e que fora desse padrão não é mais indígena. Então, a partir do momento que eu entro no JEP, que eu conheço a Eneida, que ela vai cristalizando esses assuntos que são indígenas, a gente pode ter uma visão mais clara com quem a gente está lidando hoje, porque a gente percebe que tem muitas pessoas nessa visão que a cultura ela é estática, né? Então, se o índio tá usando celular, se o índio tá num carro, ele não deixa mais, ele não é mais índio, né? Não é mais indígena. Então, para mim mudou tudo. Eu tomei conhecimento que eu não sabia de nada, e foi a partir do JEP, a Eneida, posteriormente a Denise, que eu vim conhecer realmente o que são as populações indígenas e pelo que hoje eu estou lutando.
E com essa inserção, né, da tecnologia, né, professora, e também Cristiane, a gente vive no mundo na era digital, né? E aí as populações indígenas também estão cada vez mais inseridas nesse processo. Qual é a avaliação de vocês sobre isso, né? De que, até que ponto também... Porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? De que forma essa inserção tecnológica contribui para expandir o conhecimento, as tradições, e também pode influenciar negativamente na cultura deles, ou não há essa influência negativa? Só ajuda a disseminar cada vez mais a cultura e as tradições indígenas?
Dos estudos que já foram realizados, né, e a própria manifestação dos próprios indígenas, independente do uso dessa tecnologia ou não, eles continuam sendo indígenas, né? Então, esse aparato tecnológico não vai em nada pôr em dúvida a sua identidade. E é importante, né, interessante que a gente aprovou recentemente um projeto que é sobre cyberativismo, do qual a Cris vai participar, avaliando a questão das ocupações, né, tanto aqui na UFPA quanto na CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que um dos instrumentos assim, que mais facilitou a articulação foi o uso do celular, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, pelo e-mail, ou seja, as tecnologias contribuem para o movimento social como um todo, né, isso é inegável. E também para reforçar a sua própria identidade, porque nesse momento, né, as pessoas estão tomando para si falar sobre si. Então, não se espera que um pesquisador, uma pesquisadora vá fazer o seu estudo. As pessoas estão produzindo imagens, né, seja imagem em movimento, a produção de documentários com vídeos no smartphone, numa câmera específica. E, ao mesmo tempo, também essa ideia de produzir a partir das imagens com a fotografia. E nesse sentido, né, o Facebook tem contribuído bastante, outras mídias sociais. Então, não há questionamentos a partir deles em relação a esse ponto positivo, tanto do movimento quanto o reforço da sua identidade. Mas, de fato, principalmente para os jovens, isso aí se torna algo que é inseguro para todos os jovens, de um modo geral, para as crianças, né? Então, o que está sendo recebido, como é que está sendo divulgado? Então, há uma certa precaução em relação a algumas partes, algumas gerações e, principalmente, algumas etnias, de ter um pouco mais de cuidado de que maneira isso está sendo apropriado. Então, não é uma coisa que é liberada, mas não se resiste 100%. Está sendo usado de uma maneira, isso é extremamente positivo, como eu já falei, mas é com cautela por conta do que não se consegue controlar em termos todas essas informações.
Isso vale para todo mundo mesmo, né? Não só para as populações indígenas, né, professora?
Independente.
E a gente vê muitos projetos, né, na internet partindo das próprias populações indígenas. Já existe uma rádio web indígena, né, no Brasil. Existe indígenas filmando, né, fazendo documentários, mostrando as tradições e colocando nas redes, né, para até para dar mais visibilidade, né? Uma forma também de dizer, olha, a gente existe, estamos aqui ainda, né?
Vai haver um festival de filme indígena em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Que vai ser apenas com filmes produzidos por indígenas, com a temática indígena. Então, para ver, né, que isso realmente reforça muito. E essa maneira de ter acesso às mídias sociais, né, essas ferramentas, de uma maneira facilita muito a ação deles. deles e delas.
E esse trabalho que a Cristiane vai estar à frente agora, né? Vai começar ainda? Como é que vai ser?
Está encaminhando.
Quais são as metodologias que vão ser usadas?
Pois é, o objetivo é acompanhar, quer dizer, foi acompanhar, né, a movimentação dos grupos que estavam sediados na CESAI durante os meses de novembro e dezembro do ano passado, onde houve a ocupação da CESAI. Ali, naquele meio, tinha vários indígenas de vários grupos, onde eles estavam se comunicando o tempo todo por celular. Então, naquele momento, algumas pessoas de fora, como a gente estava no centro da cidade, algumas pessoas estavam, observavam aquilo, ah, indígenas, olha o smartphone dele, olha o celular dele e tudo mais. E ali não tinham conhecimento que aquele aparelho estava salvando naquele momento o movimento deles, porque se acontecer alguma coisa, se foi no momento em que o governo queria instituir a PEC 241, que conseguiu, né? Então, eles estavam lutando contra a PEC e eles estavam lutando contra outras situações internas ali da CESAI que estava respingando na questão da saúde deles, então, na saúde indígena deles. Então, o celular, naquele momento, estava salvando o movimento e era o meio mais rápido deles se comunicarem com parentes, como eles chamam, que estava lá em Santarém, que estava lá em Tocantins, que estava ali na sede, em Capitão Poço, em vários outros locais. Então, o objetivo do trabalho é acompanhar como foi o movimento através do uso do celular. Através do uso do celular. E nisso tem Facebook, tem WhatsApp, tem o próprio e-mail e tem as páginas dos grupos dele, que tem um movimento que é o Fibra. É uma sigla muito complicada, porque está na língua deles e tudo mais. Mas aí é um movimento que é dos indígenas daqui, que eles falam que é dos indígenas daqui. Então, a partir daquele momento que eles publicavam naquela página, todo mundo já sabia, porque na aldeia, hoje um já tem o celular. Então, olha, está acontecendo isso. Então, vamos fazer isso aqui para movimentar. Porque o movimento não era só aqui em Belém, mas era em cada sede estava tendo alguma coisa, entendeu? Então, o objetivo do trabalho é esse, é organizar tudo o que aconteceu através do celular e das redes sociais.
E o objetivo, a finalidade de organizar tudo isso pretende-se mostrar o quê? Chegar a alguma conclusão da importância?
Sim, qual é a importância para eles de um uso de um aparelho celular ou de uma mídia social geral para o movimento? Porque a gente sabe que muito branco vai lá, bate uma foto e coloca o que quer. Eu posso bater uma foto e colocar a legenda que eu quero. A partir do momento que vai ser um indígena que vai bater a foto, ele vai falar dele. O movimento que está acontecendo não vai terceirizar nem nada. Então, é uma ferramenta de reforço, tanto da identidade quanto da etnicidade, e para mostrar para o branco o que precisa ser mostrado, não o que a gente quer mostrar.
Agora, essa questão da resistência mesmo, né, professora, desses movimentos, mas eu não sei se eu sou leiga e tal, não estou participando ativamente dos estudos na área, mas assim, eu vejo pouco movimento em relação às populações indígenas hoje, né? A gente vê que tem outras minorias, né, sociais, mas com movimento já mais forte, né? E os indígenas, eu não sei se pode ser uma impressão errada, mas parece que o processo de resistência de movimentos ainda precisam se fortalecer mais.
É uma coisa contínua, porque, de fato, o movimento existe, ele não está enfraquecido, ao contrário, ele está bem fortalecido e pela nossa hipótese, é de que as mídias sociais estão contribuindo. Por exemplo, tem um trabalho do Thomas Rafael que é sobre a questão da participação na Conferência Nacional, que foi, né, antecipada por uma... antecedida, melhor dizendo, pelas conferências regionais e municipais. E isso, de alguma maneira, as conferências, elas aglutinam muito os grupos. E aí o que a gente está percebendo é assim, eles podem não ter uma questão presencial, mas em termos do uso pela internet, pelos meios de comunicação, convencionais ou não, eles é muito forte, né? E assim, a frente... Por exemplo, eles conseguiram, a partir dessa ocupação, evitar que o processo de nomeação de uma outra pessoa que não era do interesse deles ocorresse. Então, eles não conseguiram efetivamente colocar o indígena à frente, mas está lá no grupo. Ou seja, agora não existe uma pessoa só coordenando a saúde indígena, aqui em termos regionais, mas eles estão participando. Então, há uma coordenação com várias pessoas. Então, foi um ganho muito forte. Então, a resistência ela se faz também nas suas terras, impedindo que haja desobediência ao que foi área demarcada ou conseguir demarcar. Então, são muitas frentes, isso é muito variado, tanto na educação diferenciada, por exemplo, a UEPA, né, com um curso específico de licenciatura intercultural. Então, as universidades estão tendo uma sensibilidade maior Né? Então, há mudanças relacionadas a avanços e a recuos, mas a resistência deles é muito forte, a ação deles é assim, extremamente enfática em relação aos seus direitos.
Quando a gente fala em resistência, tem uma PEC, né? PEC 215, né? Que tramita no Congresso já faz algum tempo, né? E essa PEC é uma PEC que traz algum benefício para a questão da territorialidade das populações indígenas, ou ela realmente vem no sentido contrário ainda?
Sempre é necessário avaliar nesse ponto de vista, né, do que pode ser positivo ou negativo. Por um lado pode ajudar, por outros não. E há muitas tentativas de mudança na Constituição e geralmente elas ameaçam, que está se assistindo não só em relação ao indígena no Brasil, mas de um modo geral, a povos e populações tradicionais, quilombolas, né, a questão das unidades de conservação. Então uma ameaça a aquelas pessoas, aqueles grupos considerados com a marca muito forte na ancestralidade, nas populações chamadas tradicionais. Então, em alguns pontos é positivo, mas em outros pode vir a ameaçar. Então, a cautela sempre é importante colocar em qualquer PEC, né? Mas o que a gente está assistindo é alguma coisa mesmo que causa um temor, porque pode ser que as PECs, de alguma maneira, contribuam num ponto, mas é necessário todo um acompanhamento. Realmente, se vai ser aprovada da maneira como se vislumbra ou se vai ter mudanças nesse trâmite que possa prejudicar esses grupos, que pode ser aprovado em relação a direitos específicos, mas outros mais abrangentes. Então, há que se avaliar.
Dos principais seria, parece que, a mudança, né, de demarcação de terras indígenas. Né?
Pois é, então, tudo que se refere ao território impacta em toda a sua vida, né, porque eles estão muito relacionados a esse espaço, a essa territorialidade, em relação às suas práticas cotidianas, em relação à sua cosmologia. Então, parece uma coisa simples, a demarcação de terra, mas não é, é a sua maneira de ser e de viver. Então, é uma coisa muito abrangente. Por isso que, quando a gente fala em políticas específicas, demandas específicas, elas sempre estão atreladas umas às outras. Né? Então, aí, sem o território, fica praticamente inviável você manter determinadas tradições, práticas, maneiras de ser, visões de mundo. Está muito atrelado. Então, é muito imbricada. A questão é muito marcada por essa relação. Assim, né? Então, mesmo que se diga, olha, essa é uma questão ligada a esse tema, mas vai impactar em outro. Porque é um modo de vida, é uma cultura diferente.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje nós estamos falando sobre o grupo de estudos sobre populações indígenas, Eneida Correia de Assis, aqui da UFPA. Nós vamos para um breve intervalo, mas já a gente volta com mais informação para você, ouvinte.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso assunto é o grupo de estudos sobre populações indígenas, Eneida Correia de Assis. Conversando sobre essas pesquisas aqui conosco está a professora Denise Machado, que é coordenadora do grupo, e também a Cristiane Modesto, que é graduanda do curso de Ciências Sociais e bolsista do grupo de pesquisa. Professora, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui sobre o grupo de pesquisa, a senhora falou que ele já existe desde 2009, né? O nome é Eneida Correia Assis, é homenagem a fundadora do grupo, que foi professora aqui da UFPA e referência, né, nessa área de estudos indígenas. A senhora está há quanto tempo no grupo, primeiramente? E o que a senhora destacaria assim, como uma conquista do grupo, né, desde 2009 em atuação?
Eu, desde a sua fundação, né, eu participo junto com a professora Eneida, a professora Laura também, Laura Ximenes participa. Pessoas de outras instituições, como a professora Joelma Alencar, da UEPA, o professor Salomão Farrege, do ICED. Então, é um grupo bem diversificado,
é um grupo grande, né?
Onde algumas pessoas desenvolvem as atividades diretamente no JEP e outras a partir dos seus próprios projetos. Né? Mas a gente mantém um diálogo sempre muito próximo. As conquistas, logo após a própria criação do JEP, nós tivemos um projeto aprovado na CAPES, foi do Observatório da Educação Escolar Indígena, que a Cris mencionou há pouco, quando ela entrou. Foi um projeto muito interessante porque ele era composto por 3 universidades coordenadas pelo JEP, pela UFPA, que era junto com a UFRA e junto com a UEPA. que era trabalhar com a questão dos territórios etnoeducacionais no Brasil todo, mas aqui na nossa região. E daí surgiram vários produtos, vários TCCs, dissertação de mestrado, né? Então foi muito interessante, né? E como se tratava da educação escolar, tanto na área de aldeia, mas também na universidade. Eu lembro que o trabalho, por exemplo, da Roberta Costa, né, que foi sobre os estudantes indígenas da UFPA, que é alguma coisa que a gente quer dar continuidade. É muito interessante conhecer a própria realidade da universidade aqui. A produção também de cartilhas, que a gente está tentando, como a professora faleceu, e não tinha sido levado a termo esse produto, né? Então é alguma coisa que a gente está tentando ainda conseguir a publicação, né? É uma coisa bastante problemática para nós. Então, além disso, nós tivemos um projeto que era o Web 2.0, que era a questão da vivência digital. Participaram o Leonardo e o Michel, que viabilizaram, né, a questão da vivência digital pelos estudantes indígenas da UFPA, que depois também foi para uma área indígena, Tembé, em termos desse diálogo com a internet, né, como é que se dá. Então, projeto de extensão também, que nós atuamos na área Tembé com a professora Vanderlúcia, é em relação à saúde indígena, que está atrelado também à questão da educação, né? Então, são projetos assim que são muito interessantes de destacar, porque retornam a essas comunidades em forma de produto, né? Seja documentários, filmes, as fotografias, por exemplo, o registro imagético das imagens, melhor dizendo, é muito importante em termos do seu patrimônio material, né? O trabalho da Irana Bruna também foi muito interessante, porque, junto com o Zanambé, em relação a algumas práticas que eles mesmos percebem que estão desaparecendo por vários fatores, mas fica lá o registro, né, do que trabalhar o acervo também do Laboratório de Antropologia, né, nessas temáticas. Então, a gente vislumbra assim, sempre alguma coisa em termos de um produto que não seja apenas o acadêmico, o texto escrito, mas também algo que seja interessante para eles e não apenas de valorização da sua ancestralidade, da sua cultura, mas também no dia a dia, né, coisas que possam ser usadas no dia a dia deles.
Cristiane, como é que a tua prática no grupo, né, as tuas atividades no grupo de pesquisa, elas te acabam te influenciando ou te beneficiando nas atividades acadêmicas na sala de aula?
A UFPA, eu acredito que seja uma deficiência de todos os cursos. A gente não tem esse contato direto com os campos. A gente tem muita dificuldade de sair das paredes da sala de aula, né? Então, a partir do JEP, ele abriu essa porta onde eu vi ali não só os textos, não só a teoria, mas também a prática, onde tudo que eu li eu pude estar exercendo ali em campo. Então, não foi um aprendizado só na academia para mim, mas foi um aprendizado para o resto da vida e que eu vou levar.
Tá em que ano do curso?
Eu tô no último.
E o teu TCC é sobre o quê?
Com educação escolar indígena. A princípio, eu ia trabalhar a questão da interculturalidade dentro da sala de aula. Como essas questões da cultura deles são trabalhadas dentro da sala de aula? Como esse saber ancestral deles era dado? Só que agora, mudei o foco e eu vou para os profissionais, para os professores indígenas, né? Que é basicamente no mesmo caminho, mas é como ele se desenvolve esse trabalho dentro da sala de aula. E a resistência que teve, porque muitos professores, eles não têm o diploma, né? Então, o que eles aprenderam foi na vida, para estar ali dentro da sala de aula ensinando. E a resistência do povo em relação a isso, porque a gente sabe que muitas vezes, até que a gente, tu tem um diploma, tu já é graduado, como é que tu vai dar aula, como é que tu vai ensinar? Então, até para tu ensinar o que tu sabe, o teu saber ancestral, em alguns momentos, no povo que eu vou estudar, que são os Tembé, teve uma resistência do próprio povo. Então, eu vou falar sobre isso, partindo dos professores, as deficiências que eles tiveram para estar hoje onde eles estão, como professores graduados ou não.
Até para serem aceitos pela comunidade.
Uhum.
Professora, qual a importância, né, do grupo envolver cada vez mais, que estudantes estejam cada vez mais envolvidos, né, com o grupo? Tem muitos estudantes, além da Cristiane, tem outros estudantes de outros cursos participando do grupo, e qual a importância disso, né? De que os alunos ainda da graduação já tenham acesso a esse tipo de informação, como a Cristiane falou no início do programa, que ela tinha uma visão que ela não sabia nada de indígenas. Quando o JEP, graças ao grupo, ela pôde mudar a visão, conhecer um pouco da realidade e ter uma outra visão sobre essas populações, né? E aí é importante que os alunos, de fato, na graduação, se envolvam mais, tenham mais esse tipo de informação, participem mais de grupos como o JEP.
Sim, isso é muito importante até para a própria renovação do grupo, né? Vários dos nossos alunos concluíram tanto a graduação como a pós-graduação. Então, alguns já estão atuando em termos profissionais, de alguma maneira eles se afastam por conta desse compromisso profissional. Mas alguns se mantêm de maneira virtual, a gente mantém o grupo quando existe evento, as pessoas retornam ou contribuem também de maneira virtual no planejamento, com sugestões. Então, há o contato, o grupo se mantém de maneira virtual e presencial. E a intenção agora, por exemplo, de retomar os estudos, né, a semanal ou quinzenal, é justamente essa, ou seja, de trazer as pessoas para conhecerem essa realidade em termos teóricos e metodológicos, porque a gente tem especificidades para trabalhar com isso, e a disciplina. Então, a gente precisa ampliar o número de disciplina, o número de estudos, atividades curriculares, para que as pessoas, né, se aproximem, né, e se sintam motivadas a estudar. De uma outra maneira também é promoção de eventos, ou seja, as palestras, rodas de conversa, que a gente vai tentar fazer e manter de maneira mensal, tanto no Laboratório de Antropologia quanto no GEP, né? E trabalhar isso não apenas na pesquisa, mas também na licenciatura, né? De que maneira trabalhar essa temática em termos de produção de material didático, mas como lidar com essa temática se às vezes a gente não está bem preparado para isso, né? Então, às vezes, o curso, dependendo do curso de licenciatura, ele pode tocar ou não nessa realidade indígena. E, de um modo geral, os bacharelados pouquíssimos lidam, né? Então, é necessário ampliar. E a universidade ela tem um número crescente de estudantes, tanto indígenas, estrangeiros e quilombolas. Então, é uma realidade que precisa também ser tomada em termos de lidar com isso no dia a dia. Né? Não apenas no futuro profissional, mas também lidar com essa diversidade que a universidade se apresenta.
A senhora falou que o grupo está se reestruturando, né, agora, inclusive inserindo agora também a temática quilombola nos estudos, é isso?
Porque a gente percebe que há muitas coisas que provocam essa aproximação, né? Muito dos movimentos daquelas pessoas que a remanescente ou de reminiscências de área quilombola só se mantiveram por conta da adaptação ao ambiente. E isso foi possível ao contato com indígenas. Então, as pessoas que, de alguma maneira, têm contato já, historicamente, eles têm contato. E o processo dos movimentos sociais de conquista por territórios passa também por essa aproximação. Então, há muita coisa em comum. E eles, aqui na universidade, se aproximam também. Então, seria interessante para nós não desarticularmos isso que já existe na prática. Então, algumas vezes há territórios que não correspondem necessariamente ao que a gente tem como território político, delimitações oficiais, que há contatos, há intercâmbios entre eles, e os grupos estão em contato, né? Então, as pessoas se movimentam, há mobilização, às vezes espontânea, motivada por questões econômicas ou a partir de uma procura por tratamento de saúde, por educação. Então, o contato é muito próximo entre indígenas quilombolas e populações que não são nem desse grupo nem de outro.
E as demandas são parecidas mesmo, né, professora? São as mesmas necessidades, né? Tanto saúde, educação, né?
O reconhecimento, né, do valor da sua identidade, né? Então, essa autovalorização e esse reconhecimento a partir da ancestralidade, seus saberes próprios. Então, isso faz muito com que haja essa aproximação. E isso, de alguma maneira, ao mesmo tempo que é marcado, a identidade é marcada entre indígenas e quilombolas, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que essas demandas existem, demandas comuns.
Agora, professora, qual seria o maior desafio? Cristiane também pode opinar e falar da sua contribuição nesse sentido. Qual o maior desafio de um grupo de pesquisa como o GEP, né, que estuda populações indígenas?
São vários, né? Vários os grandes desafios. Questões de recursos financeiros para as pesquisas, né? Para ir a campo é necessário um deslocamento, a questão do transporte, a manutenção, da gente não gerar despesas para eles. E também convencê-los de que aquilo seria interessante. Nosso projeto não pode ser imposto, ele também tem que ser negociado no sentido de que não é apenas uma autorização para entrar no território deles, mas de que seja uma coisa que atenda às suas próprias necessidades, o que realmente eles querem. A questão de uma adaptação em termos culturais, por exemplo, língua, é necessário aprender. Quanto mais a gente aprende a língua, é muito melhor. É uma coisa difícil, né? Porque também a gente não é incentivado a aprender essas outras línguas, além das estrangeiras, e o contato ele fica muito mais fácil. E está disposto a conhecer o outro. Então, se a gente chega, mesmo quando a gente tem intenção, já é difícil, mas a gente tiver resistência. Então, são desafios que, de alguma maneira, também são impactados no sentido de que, historicamente, eles já foram muito pesquisados e tiveram pouco retorno. Então, aquela ideia, né, vem, pesquisa, vai, e o que temos de retorno? Não é uma questão da reciprocidade em termos de questões de mercado, mas é, de alguma maneira, também contribuir. Né? Nós temos ações e projetos e é necessário também que eles, de alguma maneira, tenham esse retorno. E o nosso projeto tem que estar em consonância, os projetos têm que estar em consonância.
E para você, enquanto estudante ainda, Cristiane, qual o maior desafio que você encontra nesse trabalho?
É trazer gente para lutar junto com a gente pela causa, que é bem complicado mesmo. Para uma questão de disponibilidade mesmo, de sensibilidade, porque para trabalhar com populações indígenas, a pessoa precisa se doar. Então, acho que eu acredito que é um grande desafio. Para mim, é o maior, como estudante, foi isso.
Não deve ser fácil mesmo, né, professora? Porque, por exemplo, as populações indígenas, elas não estão bem aqui, né? No Guamá, que a gente sai aqui, elas estão num território mais distante, às vezes, né? Tirando os alunos que vêm desses territórios para se inserir na universidade, por exemplo, né? E aí você tem que estar disposto a enfrentar isso, né? Às vezes tem que largar um pouco do conforto de casa, né?
Porque às vezes a gente pensa em viajar e conhecer o mundo e se esquece de conhecer a si próprio, né? Então, o que que nós conhecemos do nosso estado, por exemplo, da região metropolitana de Belém? Então, existe toda uma diversidade na nossa região. Então, há indígenas em Belém, região metropolitana, quilombolas, há estrangeiros. Então, porque muitas vezes a gente esquece desse outro componente cultural, né? Que não é o nosso passado, é o nosso presente. As pessoas convivem aqui na região metropolitana e às vezes a gente invisibiliza, não vê, não quer ver, não quer considerar. E acha que todos estão lá no meio do mato, no meio da floresta, e não é bem assim. Então as pessoas estão convivendo de um modo geral nos seus territórios, sim, demarcados, delimitados, mas também em áreas urbanas. Chamados índios citadinos ou as pessoas de outros grupos sociais e às vezes a gente não percebe, não quer ver, né? E quando vê, acha que não está no lugar certo, ainda discrimina, diz o que, que tu está fazendo aqui na cidade, o que, que tu está fazendo aqui na universidade, nesse não é o teu lugar, e discrimina de uma maneira muito preconceituosa. Então a gente tem que ter uma postura mais humanista nesse sentido de atender também, a respeitar essas pessoas, independente de quem quer que seja.
Até porque também não deve ser fácil, né, para esses indígenas que vêm para cá estudar, né, professora, numa outra realidade, uma outra situação, que também deve haver essa troca, né, essa reciprocidade de entendimento, né?
Agora eu creio que a intenção da própria universidade, eu acredito das universidades de modo geral, mas eu posso falar pela UFPA, é de conseguir com que haja uma ampliação do número de estudantes, né, com esse perfil, tanto os quilombolas indígenas e também estrangeiros ou de outras regiões, mas no sentido não apenas de aumentar o número de ingressantes, mas a permanência. Permanência é muito, né? Essa superação, dificuldade de vir de uma outra sociedade, com uma outra cultura, às vezes se afasta da família, a maioria das vezes se afasta da família, é questão de recurso financeiro, né? Impacto em relação à mudança na alimentação. Então, são visões de mundo diferentes, outras formas de religiosidade, né? Então, são muitas as diferenças. Então, já é difícil para a gente entrar na universidade, que é uma outra cultura, a cultura acadêmica é diferente, e aí a gente sente o impacto, né, essa necessidade de uma adaptação que, às vezes, pode até levar à evasão. Então, eu creio que a universidade está se sensibilizando, né? As gestões recentes estão atuando nesse sentido, não apenas com bolsas, mas também com acompanhamento e uma série de ações com que as pessoas reconheçam que é necessário respeitar também esses estudantes indígenas, quilombolas, estrangeiros.
E é bom que cada vez mais eles estão crescendo na universidade, né? Se formando, virando doutores, né, professora?
E é importante que a gente aprenda com essas pessoas. Indígenas têm muito a ensinar. Muito conhecimento que às vezes a própria ciência desconhece e não respeita, não considera. Então, o contato com povos indígenas nos ensina muito mais, nos traz muito mais do que às vezes nós a eles. Ou seja, o nosso conhecimento científico é muito pequeno perto do conhecimento dos povos indígenas.
Professora, para encerrar, como coordenadora do grupo de estudos, né, de populações indígenas, quais as metas ainda? O grupo já existe desde 2009, né, já é bastante tempo aí, né, de atuação e conquistas, muitas conquistas, né, e desafios ainda, metas.
Assim, a curto prazo nós vamos ter um espaço, né, que nós vamos usar mais, que é no Trópico em Movimento, onde era o Poema. Nós vamos ter uma sala junto com outros grupos de estudo, então vão ser vários grupos de estudo que vão se localizar lá, e nós vamos ter uma sala específica, além daqui do Laboratório de Antropologia. Então, a questão do espaço físico para ter a reunião, ter uma biblioteca, um local de consulta, estudo, disponibilizar um espaço acolhedor para todos os estudantes, pessoas interessadas na temática indígena, né? Então, esse vai ser um ponto de referência, vai ser muito importante. Além disso, a retomada das reuniões regulares. Então, nós temos reuniões esporádicas, que vão ser agora marcadas por um calendário específico, trabalhar a questão da etnologia indígena, em termos teóricos e metodológicos. Outros, a continuação dos eventos. Como eu falei, mensalmente, a gente ter ou uma roda de conversa, uma palestra, mostra de filme. Publicar é sempre importante como um produto, artigos, participar dos eventos internacionais ou nacionais que for possível. E fortalecer também na pós-graduação, que nós temos uma linha de pesquisa no programa de Sociologia e Antropologia, que são relações marcadas por gênero, geração e relações étnico-raciais. Isso aí a gente quer fortalecer. E, de modo geral, contribuir nessa inserção dos estudantes indígenas e a sua permanência, né, na graduação ou na pós. Então, nesse sentido que as nossas metas, elas estão muito mais voltadas para o estudo dos povos indígenas e estar próximo aos povos indígenas, ou na universidade ou fora dela.
Tá certo, professora. E a Cristiane, que está no último ano, né, do curso de Ciências Sociais, atua no grupo como bolsista, né, do grupo de estudo, mas quais são os teus planos para o futuro depois dessa experiência, depois de passar aí por esse contato com os professores, com os pesquisadores do grupo de estudos sobre populações indígenas?
Eu pretendo continuar, né, a jornada acadêmica, ver mestrado, ver doutorado, e sempre com essa temática, porque é algo muito incipiente para a gente, né, algo muito construtivo, que é uma coisa que a gente não vai atuar só nesse âmbito acadêmico, a gente vai atuar o resto da vida, então eu pretendo continuar nessa jornada com as populações indígenas.
Qual é a mensagem que fica, professora, né, nesse mundo que a gente vive de tanto desrespeito, né, ao outro, tanta intolerância, e aí a gente cada vez mais precisando se abrir, né, para que a gente possa viver num mundo melhor, onde se tenha respeito à cultura do outro, né? Qual é a mensagem que fica?
Principalmente essa, né, de conhecer o outro, de se permitir conhecer o outro a partir da sua própria lógica. Isso gera esse respeito, porque nós somos extremamente preconceituosos, né? Como na antropologia a gente diz, nós somos etnocêntricos, nós achamos que nós é que estamos certos, e quando a gente vê o diferente, a gente acha que todo mundo está errado. Então, quem não é parecido conosco é inferior. E, na verdade, é importante que a gente conheça e mantenha esse respeito, porque as pessoas são diferentes, mas elas são iguais. Os seres vivos, de modo geral, não só os seres humanos, mas os seres vivos, a vida precisa ser respeitada. E aí, quando a gente tem uma postura etnocêntrica e egoísta, a gente não considera o outro. Então, é importante ter essa postura assim, ética, de olhar o outro com respeito, de olhar o outro nos olhos e querer conhecer e, principalmente, ajudar esse outro.
Para você, Cristiane.
É questão do respeito também, né? Que a gente tem essa mania de olhar muito para si, esquecer do próximo. Como a Denise falou, é perfeito. Então, a gente aprender a olhar para o outro com mais sensibilidade e, assim, respeitar.
Tá certo. Cristiane Modesto, graduanda do curso de Ciências Sociais e bolsista do Grupo de Estudos sobre Populações Indígenas, Eneida Correia de Assis. Muito obrigada pela sua presença. Não. Obrigada por ter vindo hoje aqui à Rádio Web UFPA falar desse trabalho para a gente. E obrigada também à professora Denise Machado Cardoso, que já de vez em quando está aqui pela rádio. A gente agradece muito a professora Denise, que é a coordenadora do Grupo de Estudos sobre Populações Indígenas, Eneida Correia de Assis. Muito obrigada, professora.
Eu agradeço imensamente essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho e convidar as pessoas a virem participar, né?
Quem pode participar, professora?
A todos os estudantes da universidade ou pessoas que queiram participar, independente se for da universidade ou pessoas interessadas no tema, estamos abertos a isso.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, professora Denise Machado. Obrigada também mais uma vez a Cristiane Modesto. E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Pesquisa, uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Rojo Rodrigues. Gravação e montagem, Éder Monteiro e João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.